Tá, boa noite. Desculpem o atraso, é que tem um trânsito muito grande. Também não. Terekshini, estamos na Mishnah. Então, Hillel. Mishnah Rei, no Mishnah Yot aqui, talvez a segunda Mishnah Dalad, não sei. O Ayaume, Hillel falava, já falamos semana passada, rápido, vamos ver agora mais detalhado. En bur yereichet. Não pode ser uma pessoa vazia, bura, só vazia, que ela não sabe nada, não tem nada, nem modos, ela não tem. Uma pessoa dessas não pode ser ereichet. Velo amaretz chassit. Uma pessoa que tem modos, mas ela é uma amaretz, não sabe estudar a Torá, não dá para ser chassit. O que quer dizer isso? Então explica os meforshim assim. Tem vários chatim, vamos ver dois. Chassid é mais do que Yereche. Yereche, pessoal, é uma pessoa que tem medo do pecado e faz o que tem que ser feito. Chassid é a pessoa que faz a mais do que tem que ser feito. O que quer dizer isso? Então os farim eles falam, a pessoa que é tzadik, ela faz o que Hashem mandou a gente fazer. O que Hashem mandou a gente fazer, ela faz. O Hassid, ele, se ele entende que Hashem quer alguma coisa, mesmo Hashem não falou para ele fazer, mas ele entende que Ratzon da Kadosh Baruch Hu é para fazer isso, ele também faz. Esse é o Hassid. É a mais. Fala Mishnah. Uma pessoa vazia completamente, ela não pode ser Ereichet. Ela não pode ela ser uma pessoa que teme Deus, porque ela não pode ser. Por que não? Pessoa que não sabe nada, não tem modos, ela está vazia. Ela não sabe como servir a Deus, como fazer as mitzvot. Ela não tem nada. Então é impossível. A pessoa que sabe, tem modos, mas ela não sabe Torá, lo amaretz chassid. Ela não pode ser um chassid. Quer dizer, ela fazer a mais que a Torá está mandando, se nem o que a Torá está mandando ela não sabe. Como é fazer a mais que a Torá está mandando? Os Mefarshim eles falam, pessoal, que o Hemshech da Mishnah passada com essa Mishnah, a gente falou em cima, quem se lembra, para a pessoa não falar automal que chepa ne eshne, não fala quando eu vou ter tempo eu vou estudar a Torá, chema loti pane, então você não vai ter tempo. Então a pessoa pode pensar, tá bom, se não vou ter tempo não é fim do mundo também, não vou estudar a Torá, eu vou cumprir outras mitzvot, não é fim do mundo. Fala Mishnah, não senhor, en bur erechet la maretz chassid. Se você não tem tempo de estudar a Torá, você vai ser uma maretz, e daí não dá para ser chassid e erechet a pessoa que é uma maretz. Eu vi um exemplo muito bonito para explicar isso, esse Enamares Hassid, Flamares Hassid, o seguinte, como todo mundo sabe, existe uma mitzvah de Kibud Avaim, servir o pai. Então, num caso que o pai, ele serve, ele pede para o filho trazer um copo de água para ele. O filho sabe que o pai gosta de cerveja, e ele pensa, por que o pai pediu para ele um copo de água? Deve ser que o pai, ele não quer latriar o filho para ir comprar uma cerveja, tá tarde, já entendeu, sabe o quê? Ele traz um copo de água. Mas se o filho, ele sabe que o pai gostaria de cerveja, só pelo bem dele, ele não pediu isso, o filho vai e compra a cerveja para o pai. Isso é o chassid, em relação ao pai. Ele não faz só o que o pai pediu para ele, sim, ele faz o que ele sabe que é a vontade do pai. Porém, fala esse exemplo. Se o filho tem que ser esperto, inteligente e entender que o pai quer isso. Às vezes, o pai quer água agora. Está com muita sede e não quer esperar até comprarem cerveja. Então, se ele vai comprar cerveja, o pai, não é isso que o pai quer. Então, o filho tem que ser inteligente para saber a vontade do pai agora, se é água ou cerveja. Então, tem que ter amor pelo pai, de um lado, para fazer a vontade do pai. Do outro lado, ser esperto, o que o pai quer. Fala os farim a mesma coisa com a Kadosh Baruch Hu. Não chega a pessoa, eu adoro Deus, eu gosto de Deus, mas eu não sei o que fazer, não sei qual é a vontade de Deus, então eu tenho que ser esperto. O que é esperto? No amaretz. Saber a Torá, saber qual que é a vontade de Deus, o que Hashem mandou a gente fazer, qual que é a vontade de Deus, Ratzon Hashem, daí ele vai poder ser chassid. Mais um pshat tem aqui, pessoal, no amaretz chassid, o Chovot Alvavot, ele fala, parecido também, mas ele fala aqui, o Chovot Alvavot, já falamos, acho, uma vez nesse shiur também, ele fala um conceito muito famoso, muito importante saber. Tem pessoas que elas fazem humrot. Gostam de fazer humra. Aqui, humra ali, mas coisas básicas ela não faz. Então, Lashon Hará ele fala, rezar ele não reza como tem que rezar. Não faz, mas humrot ele faz. Chovot al-vavot ele acha muito ruim isso. Ele fala, que ele fala um exemplo para isso, fala o Chovot Alvavot. Se eu estou devendo dinheiro para alguém, estou devendo e não estou pagando para essa pessoa, chega um dia, eu trago um presente para essa pessoa. E a pessoa fala para mim, olha Ari, não me traz presentes, me paga a dívida primeiro. Não quero presente de você, me paga a dívida primeiro. Fala o Chovot Alvavot, a Kadosh Baruch Hu fala para nós a mesma coisa. Chumrot é presentes. Não quero presente, me paga a dívida. Não fala Lashon Hara, reza direito, estuda direito. Assim fala o Chovot Alvavot. Fala o Chovot Alvavot, ou falam com esse pshat, velo amaretz chassid. Quer dizer o seguinte, o amaretz que ele não sabe o que tem que fazer, não faz as mitzvot direito também, ele não pode ser chassid, não tem cabimento ele ser chassid. Seja um judeu normal, faz as mitzvot, estuda a Torá, saiba o que fazer e depois vai ser chassid. Tem também uma piada para essa parte da Mishnah aqui, que eu ouvi uma vez de um Rebbe, por acaso, na Bélgica, o Rebbe Yankele. Ele falou um exemplo, mas é uma piada, não levam a sério. O Pshat HaPashut, pessoal, é esse mesmo. Que uma Amaretz, tá certo? O Pshat HaPashut, pessoal, a mensagem forte para vocês, para mim, para nós todos é que a pessoa que pensa que dá para ser um Oved Hashem, dá para ser um Tzadik, sendo Amaretz, fala a Mishnah que não, lo Amaretz Hasid. Não dá para ser um Oved Hashem sem ser um Talmid Chacham e estudar a Torá. Isso é o Pshat HaPashut na Mishnah, é a mensagem forte para nós. Mas a piada que se fala é assim. Vocês sabem que os Litaim, eles são, muitos deles são mitnadim para Hasidut, né? Contra Hasidut. Então muitos Litaim falam, né? Que os Hasidim, eles fazem tudo contra Alahá. Tudo contra Alahá. E eles são contra os Hasidim, né? Tem aquela famosa polêmica. Então fala uma piada assim. Os Litaim, uma piada assim. Uma vez tinha um judeu que ele ia para Viena todo ano. Ia para Viena. E quando ele voltava de Viena, ele contava, sabe? Aquele cara teve um acidente. Aquele carro virou. Aquela casa foi incendiada. Contava histórias que aconteceu em Viena. Era tudo mentira. Era tudo mentira. Não aconteceu nada disso. Uma vez o Yehudi perguntou para ele, eu não estou te entendendo. Para que você precisa viajar para Viena e voltar para contar o que não aconteceu? Você pode ficar aqui também e contar o que não aconteceu. Tem que ir para lá perguntar o que não aconteceu. Respondeu Yehudi, não. Que isso? Se eu não vou para lá, talvez sim aconteceu. Talvez sim aconteceu. Então eu tenho que ir para lá para ver que não aconteceu. Agora eu posso contar. Esse é o exemplo. Qual que é o Nimshal? Fala os Litaim. O Hassid faz tudo contra o Shulchan Aruch. Tudo contrário com o Shulchan Aruch. Se ele é uma Amaretz, talvez assim como o Shulchan Aruch, talvez. Então não é Amaretz Hassid. O cara que é Amaretz não pode ser Hassid. Talvez assim como o Shulchan Aruch. Então não pode ser Hassid. É uma piada. Mas essa piada falou o Duvne Magid. E o Rebbe Yankele, um Rebbe na Bélgica, rindo, ele contou essa piada, que ele é um Hassid, né? Falou que o Duvne Magid falou essa piada chata na Mishnah. Muito bem. Isso é lo Amaretz Hassid. Mas lembrando que a mensagem principal, eu acho que é essa. Não dá para ser um Hassid, um Tzadik, sem saber Torá, sem estudo de Torá. Muito bem, velo abaixan lamet. Muito importante, pessoal. Bushá é uma das midot mais bonitas que tem na Torá. Bushá, que a pessoa tem que ter. A Gemara fala que uma das características do judeu é baixanim. Vergonha, tem vergonha, certo? Não faz coisas contra, que, sem vergonha, certo? Sim, baixanim, fala a Gemara. Então, bushá é uma midá muito boa. Mas em nenhum caso não é bom bushá. Lo abaixan lamet. O aluno que ele é baixan, que ele tem vergonha de perguntar, ele não entendeu, ele não vai perguntar por vergonha, ele não vai estudar, ele não vai aprender. Então, em relação a aprender Torá, tem que ter um pouco de azut, se fala em hebraico. Azut quer dizer chutzpah um pouquinho. Não, eu vou sim perguntar, eu não vou deixar. Quer dizer, toda midá, né, tem lugares que tem que sim ter. Bushá é muito bom, mas aqui não. Pessoal, imaginem só se Rebbe Akiva, o grande Rebbe Akiva, fosse baixam. Ele com 40 anos foi no Heder estudar, com meninos de 10 anos, sei lá quantos anos. Se ele fosse baixam, se ele iria lá estudar, ia crescer o grande Rebbe Akiva? Claro que não. Então ele teve que ter esse, não, eu não vou ter vergonha, eu vou estudar e vou aprender. Então todo aluno tem que saber, para aprender não pode ter vergonha. Eu vou perguntar, e se não entendi, perguntar de novo, eu não vou ter vergonha de perguntar. Lo abaixan lamet. Muito bem, lo akabdan melamet, aqui é para o rabino, né? Ele professor. Fala Mishnah, um professor ou um rabino que não tem paciência, ele é kabdan, né? Ele não consegue repetir várias vezes a mesma coisa, e ele se irrita muito rápido, não consegue ensinar. Isso é uma... A Mishnah está falando, certo? O que um rabino tem que ter? É paciência. Lo akabdan melamed. Por quê? Tem que ter paciência. Então fala o Reb Chaim Mivalojin, dois motivos. Número um, porque se ele se irritar, o aluno não vai querer perguntar de novo, porque ele viu que o rabino se irritou, então ele não vai perguntar de novo. Mais ainda, fala ele uma mensagem muito importante de Chinuch, para o Chaim Mivalojin, o aluno que vê que o rabino respondeu para ele com irritação, ele não entende. Não, o aluno, para entender, ele tem que ouvir uma resposta bonita, com calma e com tranquilidade. O rabino que responde com irritação e não tem paciência, não dá para aprender desse jeito. Não dá para aprender. Isso é para pais também a mesma coisa, não só para rabino, certo? Nós pais também. Se responde uma resposta para o filho, também com irritação, sem calma, sem tranquilidade, ele não entende. Não dá para entender uma pessoa que fala assim, desse jeito. Então fala, olha, o Chaim Mivalojin, lo akabdan melamed. Aquele que não tem paciência não pode ensinar. É o mesmo que ele está ensinando. Tá certo? Muito bem. Continua a Mishnah. Velo kol amarbe bischora amarkim. Bom, isso é muito simples e muito claro. Tá certo? Aquele que trabalha muito, ele não fica mais inteligente. Lo kol amarbe bischora amarkim. Aquele que trabalha muito, talvez ele pode ganhar dinheiro e pode ser bem, ter atzlachá nos negócios, talvez. Mas ele não fica mais inteligente. Para ficar mais inteligente, é só o estudo de Torá. Então isso fala a Mishnah. Lo kol amarbe bischora amarkim. Tem mais um chat aqui, tá certo? Lokol, não todo mundo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Não, peraí. Você perguntou bem. Então, Lokol, cachê. A Mishnah fala assim, não todo mundo que trabalha fica mais inteligente. Parece que alguns que trabalham ficam sim mais inteligentes. E não é verdade. O trabalho não faz a pessoa mais inteligente. O estudo de Torá faz. O trabalho não. Então, fala um outro chat. Não é chat apaçu, tá certo? Mas é importante saber. Schorá, muitas vezes, é Torá também. O Pasuk fala que Tov Schorá, que Tov Sachor Mikol Schorá, quer dizer, a Torá é a melhor Schorá que existe. Fala a Mishnah, uma verdade muito grande. Velo kol amarbe bischorá amarkim. Não todo mundo que estuda muita Torá fica mais inteligente. Isso é uma coisa que fala para os Bahurim muitas vezes. Tem centenas e milhares de Bahurim, mundo afora, estudando Torá. E, infelizmente, não todos eles, mesmo sérios, que estudam muito a Torá, não crescem na Midei Chachamim. E por que mesmo não? Porque não fazem as coisas certas. Ou não fazem Hazará bastante, ou não estudam Mussar, não sei. Vários motivos pode achar, por que não? Mas isso fala a Mishnah, Lo kol amarbe bischorá amarkim. Não todo mundo que, infelizmente, que estuda a Torá muito, fica inteligente, fica Talmid Chacham. Não, se fosse assim, pessoal, teríamos hoje no mundo milhares de Talmidei Chachamim. Em Mir tem 4 mil alunos, em Leikut mais 4 mil alunos, em Paunovich mais 1000, em Koltorá, em Kolyakov, em Koltorá, em lugares, então, não é, infelizmente não é. Isso fala a Mishnah aqui. Muitos sim, muitos têm Siata de Shmai e crescem Midei Chachamim, mas não todo mundo é assim. Muito bem, termina a Mishnah, Ubimkom She'en Anashim, lugar que não tem pessoas, está Deliot Ish. Aqui tem dois pshatimos no Forshim, um pshat é... Muitas vezes, você chega num lugar e você vê que está acontecendo uma coisa errada e ninguém está chamando atenção. E você fica pensando, mas quem sou eu para chamar a atenção de uma coisa dessas? E você fica quieto, não quer se meter e pronto. Fala a Mishnah que está errado. Você chega num lugar e não tem pessoas aqui chamando a atenção. E você vê que está errado, está dele e outish. Seja você o homem e vai lá e chama a atenção da coisa. Certo? Isso é um pshat da Mishnah. Outro pshat é, quando você, ninguém não está te ajudando, não está te maorer você, seja você a pessoa que vai te ajudar sozinho. Às vezes, as pessoas são ajudadas por outras pessoas. Então tem rabinos, tem shiurim, tem aula, que ajudam a pessoa. Às vezes não tem, ou ele não gosta da aula, não gosta do shiur, não tem rabino. Mas como she'en anashim, está dele e outros, seja você a pessoa, vai lá, procura, pega livro de mussar, vai sozinho atrás da coisa. E meio na Nili, Mili, mesma coisa, né? Muito bem. Mishnah Vav, Mishnah muito interessante, pessoal. Vamos lá. Bem polêmica. Vav e Zayim. Mishnah Vav. Af hu, Hilel atzadik. Hilel, tá? Ele também ra'a gulgolet achat shetzafa al pnei amayim. O que aconteceu? Então, Hilel, ele foi uma vez andando na rua, ele viu no rio a cabeça de uma pessoa. Cabeça de uma pessoa. Só a cabeça, sem o corpo. Ele viu isso. Ele viu uma cabeça de uma pessoa. Que estava nadando sobre a água. Amar lá. Boiando, desculpa. O crânio. O crânio se fala, só a cabeça? Então, o crânio. Shetzafal Penyamayim estava boiando em cima da água. Amar lá, falou Ilel para essa cabeça, para esse crânio. Al da teft atfuch. Você era um assassino. Você afundou uma outra pessoa. Portanto, uma outra pessoa afundou você. Vesov metaifaich yetufun. E o fim vai ser, aquela pessoa que te afundou, vai ser afundada por outra pessoa. O que quer dizer isso, pessoal? E pensa aquele famoso conceito que tem na Torá, que é tudo minashamay, e tudo midá que neged midá. Se uma pessoa, assim falou Hilel aqui, uma pessoa afundou uma outra pessoa, essa pessoa, a Kadosh Baruch Hu vai fazer que vai ser afundada também. E quem vai afundar ela é uma outra pessoa que vai ser afundada também. O que quer dizer isso? Então o que a gente fala? Já falamos em Shivá, né? Em Makot, falamos sobre isso. É tudo minashamay. A pessoa que tem que morrer de qualquer jeito. Mas a Kadosh Baruch Hu, Megadelin Chová Aledei Chayav, Eschut Aledei Zakai. Então vamos supor assim. Então eu sou uma pessoa, é um assassino. Ela matou uma pessoa. Então esse assassino agora, ele mesmo que ele é Chayav Mitá também. Então a Kadosh Baruch Hu vai fazer que uma outra pessoa assassina ele. E mesmo que é Minashamayim, a pessoa tem que morrer, mas isso que você matou, assim falam os farim, você matou, você vai ser castigado por isso, porque não é você que tem que matar. Então o que acontece, falam os farim, uma pessoa que tem desejo de matar, ele pegou a brira de matar, Hashem coloca essa pessoa junto com uma pessoa que tem que morrer por um outro motivo, então eu mato a pessoa que tem que morrer de qualquer jeito, mas eu sou chayav mitar, porque eu escolhi, eu quis matar, a brira de matar. No Galadrim Choval, ele deu chayav. Isso falou Hilel aqui. Você, essa cabeça aqui que está aqui, flutuando aqui, ela é uma assassina que matou alguém. Portanto, ela morreu agora, afundada. E quem afundou ela aqui vai ser morto afundado também. Assim falou ele. Vem todos no Forshim aqui e pergunta uma pergunta muito forte que todos vocês dentro de uma gente estão perguntando também. Duas perguntas, não só uma. Número um, o primeiro que foi morto, não foi assassino. O primeiro que foi morto. É? O primeiro que foi morto na primeira pessoa. Pessoal, a Parashá conta que Caim matou Hevel. Hevel matou alguém? Não. Então Hevel morreu Moshe sem matar ninguém. Então como que Hilel pode falar assim? Você morreu afundado, certeza você matou uma outra pessoa. Não. Eu vejo pessoas que não mataram e morreram também. Né? Então, que certeza que é essa? Número um. Número dois, quantas pessoas que sim mataram pessoas não morrem afundados, morrem na cama com 120 anos. Faltam pessoas. Então como que ele poderia considerar falar, olha, e você, aquele que te matou, vai ser morto afundado por uma outra pessoa. Quem falou? Talvez não. Está cheio de pessoas, que assassinos, que morrem com 120 anos. Então é interessante, pessoal. O Rashi aqui em Pirkei Avot fala que essa Mishnah é uma Mishnah difícil de entender, portanto tem pessoas que não leem essa Mishnah, pulam essa Mishnah. Assim fala o Rashi em Pirkei Avot. O Rashi em Masechet Sukkah fala diferente. Ele fala assim, responde um pouquinho só. Ele fala que esse Hilel, ele viu no rio a cabeça da pessoa, ele reconheceu essa cabeça que era a cabeça de um assassino. Não que ele imaginou isso. Ele falou, eu reconheço ele. Ele é assassino aqui da cidade. Então ele reconheceu ele. Assim fala o Rashi Masechet Sukkah, no fim de Sukkah. Mas é cachê. O Tosfot Yom Tov aqui, muito bonito, ele tem uma arichut sobre isso. Aqui. Vale a pena vocês verem dentro. Mas ele fala assim, tem um pshat que fala, que para responder a segunda pergunta, pelo menos, todo assassino é morto. Talvez nesse Gilgul, num outro Gilgul, mas todo assassino vai ser morto um dia porque ele matou. Assim que ele fala pshat na Mishnah, ele traz um pshat assim, ele fala que os Chachamim falaram que existe Gilgul no Shamot, e ele traz aqui o Tosfot Yom Tov, eu não sei quem que é, Pitágora, Pitágoras. O que é isso?
É um filósofo.
Então, Tosfot Yom Tov, ele fala, olha como ele fala. Aledei Gilgul, amakuyam bedivrei Chazal, veiskim ledatam. Pitágoras também aceitou essa tese que existe Gilgul Neshamot. Então, fala Tosfot Yom Tov, isso que é o chato. O assassino, ele vai morrer uma vez em alguma Gilgul. Não, daí não. Daí, claro que não.
Ele responde os dois lá.
O primeiro? Ah, pode ser. Tá bom. É, mas revel... É, mundo, outros mundos. Tá bom, é, pode ser, tá certo. Tá certo, tá bom. Mas ele fala que ele não acredita que isso é puxado na Mishnah. Ele fala, a Mishnah não vai trazer coisas de Gilgulei Neshamot. Fala, e na Mishnah, isso é Kabbalah, isso é outros livros. A Mishnah fala coisas mais claras, mais simples, não Gilgulei Neshamot. Ele não acredita que esse é puxado na Mishnah. Fala o Tosfot Yom Tov. Qual é sim puxado na Mishnah? Fala o Tosfot Yom Tov o seguinte, uma resposta muito simples, importante de saber. Vocês vão perceber que logo depois dessa Mishnah, pessoal, a próxima Mishnah fala o seguinte. Hu aya omer. Olha a próxima Mishnah. Vamos ler a Mishnah rápido, que é simples, depois vamos traduzir, vamos explicar melhor. Hu aya omer. Hilel falava, falou muita coisa esse Hilel. Hu aya omer. Marbe basar, marbe rima. Quanto mais você come, mais gordo você fica, mais vermes vão te comer depois da morte. Marbe nechassim, marbe dagá. Quanto mais bens você tem, mais dinheiro você tem, mais preocupação você tem. Marbe nashim, marbe kshafim. Quanto mais mulheres, naquela época as mulheres eram as feiticeiras, se fala, né? Então, marbe kshafim, marbe shfachot. Quanto mais escravas você tem, marbe zimá, mais problemas, né? De zimá, znut. Marbe avadim, mais escravos, marbe gezer. E assim por diante, marbe torá, marbe chaim. Vamos ver na frente. Fala o Tosfot Yom Tov, o seguinte. Isso que é um chefe das duas Mishnayot também. A lógica diz que tem alguma um processo no mundo, uma ordem, que tem uma ordem no mundo. Se Deus criou o mundo, né, o mundo desses fantástico, tem que ter alguma ordem, algum ser nesse mundo. Então a lógica diz que um assassino tem que morrer. Essa, assim diz a lógica, assim diz a Sefer. Ah, a gente não vê muitas vezes isso. A gente vê que não, o assassino ele não morre. Fala o Tosfot Yom Tov, nós temos que entender que existe, Hashem sabe o que ele faz. Não sempre é como a nossa lógica. Então, fala o Tosfot Yom Tov. Do mesmo jeito que tem coisas que a gente vê na cara. Marbe nechassim, marbe dagá, está bem claro para a gente. Marbe basar, marbe rima. Tem conceitos muito claros que nós entendemos que é a lógica e está certo. Do mesmo jeito, saiba que mesmo conceitos que você não entende direito, isso que é, como que pode ser que eu vejo que o assassino ele não é morto, etc., você não entende. Mas tem casos, é que a Kadosh Baruch Hu dirige o mundo do jeito dele. Vamos ver daqui a pouco um pouco diferente. Mas isso que é o chato. A pergunta tinha sido, a gente vê diferente às vezes, que Hillel não quis dizer, fala o seu tentor, que acontece sempre assim. Não quis dizer isso. Ele falou, a lógica é essa, que tem que acontecer assim. E quando acontece assim, é porque essa é a lógica. Quando não acontece assim, tem algum motivo que a gente está mudando as coisas. Vou falar mais um chá depois, que tem a ver com a próxima Mishnah também. Mas então isso que é o chá. Ele falou, assim tem que ser. Essa é a lógica. O Sefer diz que tem que ter uma ordem, e a gente castiga a pessoa que mata. E se eu vejo diferente, é porque eu não entendo. Assim que ele termina. Vamos continuar a próxima Mishnah. Vamos voltar para aqui depois, porque tem que ter mais um chá. Mishnah Zayin, então vamos lá, pessoal. Hu aya omer, marbe basar, marbe rima. Antes de começar a próxima Mishnah, o que eu aprendo dessa Mishnah, pessoal? Número um, que é tudo Minas Shamayim. Número dois, que a Midah que neged Midah, a Kadosh Baruch Hu castiga do mesmo jeito que ele pecou. Então, se ele afundou uma pessoa, Hashem afunda ele. E número três, que é parecido, tudo que a pessoa faz, ela ganha de volta. A gente fala muito sobre isso, sobre chesed, né? A gente fala, a pessoa faz chesed com uma pessoa, ela ganha de volta o chesed. A Mishnah fala que é ao contrário também. Você faz mal para uma pessoa, mata uma pessoa, você vai ganhar de volta isso. Não precisa ser agora, mais tarde. Isso fala a Mishnah. Soif, soif, metaifaich, yetufun. Quem afundou você vai ser afundado também. Muito bem. Mishnah Zayin. Hu aya omer. Ele falava, marbe basar, marbe rima. Aqui tem uma polêmica muito interessante aqui nos Meforshim. Abebassar Mabelimá quer dizer, pessoal, quanto mais carne a pessoa tem, mais gorda ela é, mais vermes ela vai ter no túmulo. Isso é Pshata Mishnah. O Batanur ele traz, o Batanur ele fala assim. Eu vou ler para vocês o Batanur. Hamarbeba achilava shtia, aquele que come muito e bebe muito, atinase shamen, até que ele fica gordo, o balbassar, muita carne, marbea labrimá bakever, no kever vai ter cheio de vermes, né, no corpo dele. Termina o Bartenura, v'kasher ima lamet, k'machat b'basar achai. É um lachon famoso. Podia pensar assim, eu já estou morto, vermes, e daí? Eu estou morto, o que tem a vermes? Meu corpo, estou morto. Fala o Bartenura, não. vermes para um morto é tão duro como uma marra, uma agulha para uma carne viva. Quer dizer, assim fala o Bartanura, dói para um morto quando tem vermes no corpo dele, do mesmo jeito que dói uma agulha, nós, vivos, dói para o morto vermes também. Assim fala o Bartanura. O que quer dizer isso, dói para o morto? Então, o Tosfot Yom Tov, ele traz do Midrash Shmuel, assim, o morto não sente nada. Como que dói para o morto vermes? Então, fala o Midrash Shmuel o seguinte, não, para o morto não dói. Ele está morto já, acabou. Mas para a pessoa viva, que ela sabe que quando ela morrer, vai ter vermes no corpo dela, já agora dói para ela como se fosse uma agulha. É claro, quando morto não dói. Mas agora, eu sabendo que, olha, eu vou ter vermes no meu corpo depois da morte, já agora me faz uma... Isso que é o chato. Mas não quando morto. Assim fala o Midrash Shmuel. Vem um Tosfot Yom Tov e ele pergunta, não é verdade? Se quando morto a pessoa não sente os vermes, então qual é o problema? Por que eu agora ficar assustado que vou ter vermes no meu corpo depois de morte? Eu não vou sentir os vermes e pronto. Fala o Tosfot Yom Tov, chato é diferente. É quando morto, sim, a pessoa sente os vermes. Quer dizer isso, não o corpo da pessoa, a alma da pessoa. Muito interessante, olha, vale a pena ver dentro isso. Fala o Tosfot Yom Tov, que a alma da pessoa em cima, ela sabe onde que está o corpo dela, qual é o corpo dela. E quando tem vermes no corpo dela, ela fica sentindo muito mal, a alma. Então é mesmo depois da morte. Então temos aqui uma machloket, muito interessante, entre o Midrash Shmuel e o Tosfot Yom Tov. O que quer dizer a frase famosa, Kasher ima lamed, Kasher ima lamed, que machad basaracha. É difícil vermes para um morto, como uma agulha para uma carne viva. Então aqui o Midrash Shmuel é difícil agora, imaginar que eu vou ter vermes no meu corpo é difícil. E o Tosfot Yom Tov, não, depois da morte, para não chamar, vai ser difícil. Muito bem, isso é marbe basar, marbe rima. Quanto mais carne a pessoa tem, mais vermes. Marbe nechassim. Quanto mais bens a pessoa tem, marbe daga. Mais preocupações ela tem. Tem aqui uma... Eu não vi agora, mas eu me lembro quando eu estudei vez passada, porque a avó, eu tinha visto em algum lugar essa pergunta e resposta. Alguém pergunta... Qual é o chidush da Mishnah? Marbe nechassim, marbe daga. Todo mundo sabe isso. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais preocupação ela tem. O que fazer com o dinheiro? Todo mundo sabe disso. Então, o que a Mishnah veio chadesh para a gente? Muito obrigado. A gente sabe disso. É famoso isso. Então, falamos no Forshim, a resposta é o seguinte. Claro que a gente sabe. Claro que a gente sabe. Só que qual é o chidush da Mishnah? É o seguinte. As pessoas pensam assim. Não. Eu sei quanto mais dinheiro eu vou ter, mais preocupação eu vou ter. Mas eu vou ter prazer também. Eu vou ter mais dinheiro. E o prazer é grande. Então eu vou ter preocupação também, mas vale a pena. Tem prazer, tem preocupação, o prazer é maior às vezes até. Então, muito prazer, pouca preocupação. Então vale a pena. Isso que a pessoa pensa sempre. A Mishnah vem falar pra gente, marbe nechassim, marbe daga. Quanto mais dinheiro você tem, a única coisa que aumenta para você é daga, não o prazer. O que quer dizer isso? Que a preocupação é tão grande da pessoa que tira o prazer da pessoa. A pessoa não consegue curtir o dinheiro que ela tem por causa da preocupação. Esse é o Hidush da Mishnah. Não pensa que vai ser... Não, eu vou ter preocupação também, mas também prazeres também. E talvez mais prazer... Não, fala aquele comentarista. Marbe nechassim, única coisa é marbe daga. Só para você saber. Bom, tem essa frase da Mishnah é bem polêmica, porque muita gente fala assim... É famoso, eu já falei aqui na Yeshiva várias vezes, que os israelenses são bem espertos. Então eles falam assim para essa frase da Mishnah. Vocês sabem que Shlomo HaMelech, ele falou, Yosif Dat, Yosif Machof. Quanto mais Dat a pessoa tem, mais dor ela tem. Então falou Rebbe de Kotsk, Afal Piken. Eu aceito ter mais dor e ter mais Dat. Assim falou Rebbe de Kotsk, famoso. Então aqueles palhaços lá, né, em Israel, eles falaram assim. A Mishnah fala, marbe nechassim, marbe daga, afal piken. Aceita ter mais nechassim, ter mais daga. Né? E tem aquela outra história, que a mulher falou assim, Akadosh Baruch Hu, você já me testou com o teste de pobreza? Me testa agora com o teste de riqueza também, tá certo? Muito bem, isso é verdade. Pessoas sempre imaginam que ser rico, feliz, etc. Mas a Mishnah é bem clara, e bem objetiva. E a Mishnah fala, marbe nechassim, marbe daga. É uma ilusão. Quero falar para vocês, vale a pena vocês verem o Mikhtav Melial. O Mikhtav Melial, no começo, no Helek Aleph, me lembra onde, ele fala sobre esse assunto, mas ele compara tão bem as coisas, ele fala assim, que o mundo inteiro vive numa ilusão. Ele fala. Então ele fala assim, a gente pensa que as crianças têm ilusões. E é verdade, uma criança, fala o Rav Dessler, ele pega uma caixinha, isso é um navio para ela, para a criança. E ele é o capitão do navio. E a criança fica brincando, a criança, com o navio, e tá aí, tá indo, e ele é o capitão. Fala o Rav Dessler, famoso isso, que Rebislon Salanter falou, que uma pessoa que tira esse navio da criança, é como se estivesse tirando um navio grande de um adulto. Porque para a criança, isso é o navio dele. Ele tá se imaginando que ele é o capitão desse navio. Quem tira dele esse navio, é como se fosse tirar o navio de um adulto. Porque essa é a ilusão da criança. Então, fala o Rav Dessler. Nós pensamos que eles, as crianças, têm ilusões. E nós vivemos na realidade. Fala o Rav Dessler, é mentira isso. Nós também vivemos em ilusões. E uma das ilusões, fala o Rav Dessler lá, é as pessoas pensam que se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Então elas ficam tentando mais dinheiro, elas não sabem que não é assim. Ele traz essa Mishnah aqui. Então ele falou, a diferença das ilusões das crianças e das nossas ilusões é que nós somos muito mais difíceis de sair da ilusão. Ele fala, a criança, ela cresce e sai da ilusão dela. O navio vai, geralmente o navio, ela tira essa caixa e pronto, acabou. O adulto não, o adulto fica nessa ilusão o tempo todo pensando que se ele vai ter dinheiro, ele vai ser feliz. E não é assim, mas bem assim, mas bem dagá. Uma vez eu li uma história do Riberucham, ele traz, com Goi, a história, não com Yudi, né? Que uma vez um rei deu para um cientista muito dinheiro, para o cientista. E ele agradeceu muito o cientista para o rei, que ele deu muito dinheiro. Um cientista pobre, ele era pobre, o cientista. E no próximo dia, o cientista foi e devolveu todo o dinheiro para o rei. Então o rei falou, mas o que aconteceu com você? Então ele falou, olha, vou te falar a verdade. Eu pensei que vai ser bom para mim esse dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Então eu cheguei em casa com dinheiro, e a noite inteira, fiquei pensando, o que eu vou fazer com o dinheiro? Onde eu vou colocar esse dinheiro? Onde é que eu vou investir o dinheiro? Não dormi a noite inteira. E hoje eu não consigo trabalhar no meu projeto que eu tenho, eu sou cientista, né? Então eu vi que não me vale a pena esse dinheiro. Pega o dinheiro de volta, deixa eu ser como eu era, poder trabalhar direito como cientista. Quer dizer, isso é simples, né, pessoal? A pessoa tem muito dinheiro, a cabeça dela está onde investir o dinheiro, como fazer para não roubar, falar no forchim, etc. Então, tem muitas preocupações. É isso aí. Vamos lá. Em relação a isso... É? Tá bom. Uma bebaçã, uma berimá, que é um chato muito bonito em relação a esse assunto. Rimá também quer dizer ramai, ramaut. Marbe basar, maberimá, quer dizer, quanto mais basar é material, né, comida, etc., mais enganação, acho que fala em português, frustração, talvez. Ou todo prazeres materiais que tem, todo material é ilusão, como falamos agora. A gente pensa, quem? Uma vez, acho que eu falei aqui, eu vi uma vez um livro que todo prazer material que a pessoa tem, o desejo material que ela tem, assim que eu vi num livro, é 96% ilusão e 4% realidade. Assim que eu vi num livro. Então, a grande maioria é ilusão. Ele pensa, ai, se eu ter esse dinheiro, se eu ter esse carro, se eu ter essa casa, vai ser tão legal. É ilusão, é ilusão. É tudo ilusão. Fala a Mishnah, marbe basar, marbe rima. Quanto mais material, basar, é comida, etc., marbe rima, é ramaut, é enganação. A pessoa engana, ela se frustra, ela pensa que ela vai ficar tão feliz, e no fim ela vai chegar, ah, não é isso, é isso, só isso. Ela fica frustrada, isso que é o pshat, marbe rima. Muito bem. Marbe Nashim, Marbe Kshafim, você não posso falar nada sobre isso, tá? Isso era naqueles tempos que era que as mulheres eram feiticeiras, então ele fala que Marbe Nashim, Marbe Kshafim, então não vale a pena ter muitas mulheres.
Então hoje em dia não tem esse problema.
Eu sei, é verdade. No tempo da Mishnah, não tem o rei da Ben Gershom, certo? É. Hoje tem outros motivos, né? Tem outros motivos. Não falta motivo.
Tem feiticeiro
hoje em dia? Não sei. Pergunta pra mim isso, não sei. Marbe Shfachot, Marbe Zimah. Quanto mais escravas tem, mais problema de Znut tem. Marbe Avadim, Marbe Gezer. O Bartenura, ele fala aqui, o Bartenura, que a Mishnah quer falar com tudo isso? Uma coisa muito importante. Fala o Bartenura, a Mishnah quer falar que tudo demais não é bom. Tudo isso, Bassar, Tem que comer, pessoal. Tem que comer comida. Tem que ter dinheiro. Tem que ter farnassá. Tem que ter mulher. Tem que ter escravo. Tem que ter empregado. Imagina só uma casa sem empregado aqui no Brasil, pessoal. Impossível, né? Nem dá para viver um dia, né? Então tem que ter empregada, certo? Mas a Mishnah veio falar, marbe basar não é bom. Marbe shvachot não é bom. Marbe avadim não é bom. Marbe nechassim não é bom. Demais não é bom. Tudo seu limite. Um pouquinho é bom sim. E fala um dos comentaristas com a Mishnah de cima. Agora, ele fala o seguinte. Deixa eu me lembrar o que ele fala. É. Perguntamos em cima na Mishnah, a gente vê na Mishnah em cima que tudo é Minashamay. Minashem castiga quem tem que ser castigado e quem não, não. Então a pergunta é, nós vemos hoje em dia, não hoje em dia, sempre vemos coisas que não é assim. Rechaim, que não são castigados, Tzadikim são sim castigados. Vem falar a próxima Mishnah, depende do que quer dizer. Castigado e não castigado. Recompensa. O que é uma recompensa? Então, no Lama Ba é uma recompensa verdadeira. Aqui nesse mundo, que é tudo, Mabe Basar, Mabe Rima, Mabe Nechassim, Mabe Dagá, isso não é recompensa. Então, a gente vê Tzadikim nesse mundo que não tem dinheiro. Porque não é a recompensa dele, é no Lama Ba. Ele fala, esse comentarista, uma coisa muito bonita, uma profunda. Ele fala assim, uma coisa que é boa, os filhos falam isso, mesmo que é muito, continua sendo bom. Uma coisa que é boa. Então, fala o comentarista, isso para a Mishnah, Mabe Basar Mabe Rima, é sinal que Basar não é Be'etzem bom. Tem muito Basar não é bom, só pouco Basar é bom. Mabe Nechassim Mabe Dagá, é sinal que isso no Mahmud não é uma coisa boa. E no Hanyut é diferente, Mabe Torah, Mabe Chochmah, vamos ver, Mabe Chaim. Então, a pessoa para ela testar, o que é bom mesmo, porque é ilusão. Então, se é bom mesmo, mesmo se é muito, também continua sendo bom. Né? Eles falam também sobre comida. Se a comida é boa mesmo, porque quando chega um minuto você não consegue mais, você enjoou da comida. Se ela é boa, ela é boa. A resposta é ilusão. Então, quando chega muito, já não tem mais a ilusão. Ruhaniut não é assim. Ruhaniut e Torá é bom mesmo. Então, mesmo com muita Torá, a pessoa não se enjoa. Você quer sempre mais. E isso fala a Mishnah. Todas essas coisas, quando tem muito, já não é bom. É sinal que não é uma coisa boa. Ela, Be'etzen, na Mahut dela, a essência dela, não é uma coisa boa, e sim é uma ilusão. Muito bem. Agora a Mishnah fala o contrário. Marbe Torah, Marbe Chaim. Ao contrário. Quanto mais Torah a pessoa estuda, mais vida ela tem. Esqueci de falar. Marbe Avadim, Marbe Gezer, Marbe Shtachot, Marbe Zimah também. Sabe o que a Gemara em Ketubot fala? Tem uma Mishnah em Ketubot. A Mishnah em Ketubot fala que se o marido casa com uma mulher e fala para a mulher, e a mulher ela traz com ela junto para o casamento um monte de empregadas, um monte de escravos, fala a Mishnah ou a Braita, acho que é Mishnah até, que o marido pode forçar ela a fazer algum trabalho ela tem que fazer, mesmo que ela tenha empregadas e escravos. Por que? Fala a Gemara, porque uma mulher que ela não vai fazer nada, ela vai ficar maluca. Então, mesmo que tenha muitas empregadas, muitos escravos, o marido pode forçar a esposa a trabalhar alguma coisa, para não ficar louca, não ficar maluca. A Gemara fala, batalá mevini de shimum, batalá, que não faz nada, faz que a pessoa fica shimum, mishamem, se fala em hebraico, ou também zima, fala a Gemara também. Pode, a pessoa não tem nada na cabeça, fica pensando coisas que não tem, fúteis. Tem aquela história famosa, que se conta, uma mulher uma vez reclamou para o rabino, acho que era rabino, não sei, para o rabino, do marido dela, o marido ronca, à noite, e ela não consegue dormir. E ela falando para o rabino, fala, olha, meu rabino é muito bonzinho, muito bonzinho. Ele me dá duas empregadas em casa e tudo. É muito bonzinho, mas ele ronca de noite. Então o rabino falou assim, fala para o teu marido tirar as duas empregadas da tua casa. Você vai trabalhar o dia inteiro. Assim, à noite, você não vai ouvir o teu marido roncar. Você vai dormir a noite inteira, certo?
Como
mudou o design. Imagino que sim. Imagino que sim. Muito bem. Marbe Torah, Marbe Chaim. Quanto mais Torah, fala Mishnah, mais vida. Marbe Shiva, Marbe Chochmah. Aqui tem alguns pratim, os meforshim. Que vai para o Rabino, talvez. Quanto mais o Rabino ensina, mais Chochmah ele tem. Mas eu acho que o Shata Pashut não é para o Rabino, é para o aluno. Quanto mais o Bahur estuda, mais ele senta na Yeshiva, é mais humano, mais humano, mais um semestre, Marbe Chochmah, isso traz a Chochmah. Lo amarbe beschorah amarkim, falou a Mishnah em cima, Não do trabalho, vai ficar inteligente, tem que trabalhar, não tem jeito, né? Mas o que sim, marbe yeshiva, marbe chokhmah. Quer ficar inteligente? Quanto mais na yeshiva você vai estudar a Torá, mais racham você vai ser. Marbe etza, marbe tvuna. Quer dizer, quanto mais você pegar conselhos de pessoas, melhor entender você vai. Então pega conselhos, pergunta um conselho aqui, um conselho ali, e você vai entender melhor. O Reb Chaim Volozhin, ele fala assim, uma coisa bonita aqui. Ele fala que tem uma frase que diz assim, pergunta para todo mundo e faz como você entende. É uma frase que se fala. Então pergunta para o Chaim Volozhin, para que perguntar mesmo para todo mundo, se faz como eu vou entender. Então ele explica lá uma coisa bonita. Ele fala assim, a verdade é, quem não está dentro da coisa não consegue entender o problema direito. Eu estou dentro da coisa e eu entendo direito o meu problema. Os outros não conseguem entender meu problema. Mas o que sim, é bom a pessoa ouvir a cabeça de muitas pessoas para ver como pensar no meu problema, como que eles pensariam no problema. E depois de ouvir as opiniões de muitas pessoas, agora eu vou pensar. Eu peguei essas opiniões, esse jeito de pensamentos, e vou pensar no meu problema que eu entendo. Isso quer dizer, o Chaim Volozhin falou, marbe eitza, marbe tvuna. Se aconselha, pergunta conselhos de pessoas, depois você vai decidir uma decisão muito mais sólida. Marbe tzedaká, marbe shalom. Quanto mais tzedaká você dá, mais shalom você está causando, dando tzedaká, ajudando pessoas, né? Kana Shem Tov, fala Mishnah, kana la'atzmo. Kana lo divrei Torah, kana lo chayo olam haba. Fala Mishnah o seguinte, pessoal. A pessoa que ela adquiriu um nome bom na rua, no mundo, na praça, Kana la'atzmo. Ele Kana nesse mundo aqui, nesse mundo, Shem Tov é bom nesse mundo. Olam haze. Kana lo divrei Torah, a pessoa que adquiriu Torah, Kana lo chayo olam haba. Ele adquiriu olam haba também, não só olam haze. Então, divrei Torah é mais que Shem Tov. Assim parece da Mishnah aqui. Tem mais um chat aqui, rápido. Que quer dizer, muito bonito. Kana Shem Tov, Kana la'atzmo. Não sei se vocês sabem, mas o nome da pessoa significa muito. Está escrito, quando o pai dá um nome para o filho no Brit Milá, o Zohar ele fala isso. O nome no Brit Milá, isso é um Ruach HaKodesh, que a Kadosh Baruch Hu coloca na cabeça do pai para dar o nome. Por quê? O nome da pessoa diz a essência da pessoa. Está escrito no Chumash, Midrash ele traz que Adam Arishon deu nome para cada um dos animais, dos objetos. E a Kadosh Baruch Hu, ele falou para os anjos, está vendo? Olha, o ser humano sabe dar nome nos animais. Se fala o Midrash, que grandeza é essa de dar nome nos animais? Então falam no Forshim, dar nome é você saber a essência da coisa e você dá um nome. Isso que é, o nome da coisa é a essência da coisa. Fala o Tosfot Yom Tov, se não me engano, ele fala aqui, Kana lo Shem Tov, Kana le Atzmo. A pessoa que tem um bom nome, isso é sinal que Atzmo, que ele, a essência dele é boa. Que o bom nome não é uma coisa por fora. Não, se o nome dele é bom, é sinal que a essência dele é boa. Assim fala o Tosfot Yom Tov. Só, já terminou o nosso tempo. Só começo da próxima Mishnah. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Até aqui, pessoal, foi tudo isso que Hillel falou. Todas essas mensagens, acho muito importantes. São mensagens que a pessoa talvez a priori não entende, mas se aprofunda, vê que está tudo certo, que a Mishnah fala. Todos esses marbê, 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 está certo. E tudo foi Hillel que falou isso. E agora o aluno de Hillel, é Rabbi Yochanan ben Zakkai, pessoal, é aluno de Hillel, que bel mi Hillel mi Shamai, vai falar, o que ele vai falar? Rua Yaomer, im lamadta Torah harbê, al tachzik tova la'atzmecha. Uma frase muito inteligente, muito importante, com várias explicações. A pessoa que estudou muito a Torá, não fica orgulhosa, não pensa quem você é. Você não fez nada mais que o teu dever. Você veio para esse mundo para estudar a Torá. Então, alguém que faz o dever dele, vem ficar todo orgulhoso. Eu fiz meu dever. É teu dever. Você veio para esse mundo para estudar a Torá. Isso que é o Pshat Pashut na Mishnah. E tem um Pshat Hassídico, que é diferente. Que Lekach Notzarta, você veio para esse mundo para Lolachzik Tova Latzmecha. Você veio para esse mundo para não se orgulhar. Você veio para esse mundo para fazer coisas e não se orgulhar. Esse é o teste nesse mundo. Lekach Notzarta. Vamos falar semana que vem mais alguns Pshatim nessa frase. Shabbat Shalom.